News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:51. Estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira. E sexta-feira, você sabe, é o dia que nós conversamos aqui com o prefeito Tauilo Tezelli. Para isso, já estou liberando aqui o nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248, para você mandar a sua mensagem aqui no T-News, fazendo a sua pergunta, fazendo o seu questionamento aqui para o prefeito Tauilo Tezelli nesta sexta-feira, dia 10 de maio. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito esteve essa semana em Curitiba, onde Campo Mourão recebeu o selo Plus do esporte, né, prefeito?
É um evento do governo do estado. Uhum. A gente tem que reconhecer que esse governo está investindo muito em esporte, contribuindo com os municípios. E eles têm toda uma etapa para você cumprir, para você receber o selo. Uhum. E também você tem que cumprir algumas, o que o município já vem cumprindo há muito tempo.
Como se fosse um caderno de exigências.
Um caderno de
exigências.
E também nós vamos selecionar 10 cidades do Paraná que vão ter um centro regional do Paradesporto. Uhum. O Paradesporto, nós temos acho que 4 modalidades já trabalhando em Campo Mourão.
A natação que acaba se destacando bastante, o basquete, cadeira de rodas.
Então nós temos esse trabalho, uhum, já sendo feito. Então, por reconhecimento, o governo do estado criou em Campo Mourão um centro regional para a gente poder atender, uhum, nossa região de Campo Mourão, né? É algo assim importante, porque a inclusão é um, uhum, trabalho da Fundação de Esportes, que começou lá na natação com o Marcelo, o Alfredo, né? E vem dando certo. Então você descobre talentos em casa, você descobre jovens que têm habilidade, uhum, mas que nunca tiveram uma oportunidade. E isso é um trabalho que dá muita satisfação para qualquer administração.
E acaba incentivando outras modalidades a seguir o caminho, né, prefeito?
Você vai incentivando outras modalidades e vai buscando esse trabalho na área do esporte trazer para dentro da prefeitura, né? Para dentro, uhum, dos programas, projetos da prefeitura, quem realmente não participa, uhum, né? Que está fora de tudo, né?
Muito bem. Prefeito, essa semana teve também mais uma etapa do Procampo, né? Que é essas as instalações, né? As vendas de terrenos para as empresas com um super desconto, né?
Porque lá quando eu fui prefeito, lá em 2000, por aí, você tinha alguns problemas legais para você fazer doação de terreno. Uhum. E existia questionamento do Tribunal de Contas, Ministério Público, porque aquilo ali não era legal. Então nós criamos um modelo de lei que você, pelo projeto da empresa, você consegue vender por um preço subsidiado. Uhum. E as pessoas, a partir do momento que elas compram, elas podem fazer financiamento, elas podem fazer investimento. Não é aquele, ó, entra aí no terreno da prefeitura, estou te fazendo doação, mas não tem documento, uhum, para você fazer uma dívida, para você investir, para você prosperar. Então agora com essa lei, a partir do momento que você vende o terreno, a pessoa pode ir num banco fazer um financiamento, ela pode fazer um barracão, ela pode comprar equipamento, porque ela é dona do imóvel, uhum, ela escritura o imóvel em nome dela. E ela pode investir no imóvel, né? E deu certo, tanto é que acho que uns 40 lotes foram regularizados e vendidos, uhum, nesse período.
Nós temos muitos terrenos ainda que são invadidos, prefeito? Porque nós tínhamos alguns terrenos que existiam residências, né? Que eram em terrenos da prefeitura.
Tem. Nós estamos trabalhando para regularizar também. Nós devemos ter uns 200 lotes invadidos.
200?
Não é invadido. Alguém mandou a pessoa entrar. Ou o prefeito, um vereador, ou alguém. Aí entra aí, depois, uhum, nós vamos regularizar
depois,
mais.
Depois a gente lê pra frente e a gente vê.
Mas na frente a gente vê. E assim era no Parque Industrial, uhum, também. Então aí a gente tá processo por processo, olhando processo por processo. Quem de boa fé investiu, construiu, lógico que tem uma vantagem, uhum, né? Quem não fez nada, isso nós estamos retomando para poder dar oportunidade para outro, uhum, poder investir. E isso vem sendo feito. Tem muitas ações dentro da prefeitura que muitas vezes não existe conhecimento da sociedade de uma maneira geral. Sim. Por exemplo, nós demoramos 3 ou 4 anos para fazer a licitação do transporte coletivo em Campo Mourão.
Sim.
Nós temos todos esses quiosques, uhum, que não tinha documento nenhum, que agora nós estamos regularizando. Nós temos que organizar a situação do aeroporto, do hangar do aeroporto, que também não tem assim, documentação assim, regular. Né? Tem, os investimentos foram feitos por quem é dono de, mas não tem uma documentação certa. E no passado a gente tinha resolvido a questão do Mercadão Municipal, que era também da mesma forma. E aí a gente tem agora os lotes no Parque Industrial, que a gente está regularizando.
Sim.
E estamos trabalhando para resolver essa questão dos lotes da administração. E estamos também, junto com o Governo do Estado e com a PAR, fazendo regularização de quem não tem escritura dos imóveis. Né? Agora, essa semana que vem, acho que é de Conjunto Parigô de Souza. Então, aos poucos, nós estamos dando uns ilegalidade para muitas pessoas que estão dentro do imóvel, mas não tem documento. E isso a gente está fazendo também. Então é um trabalho muito grande, que muitas vezes as pessoas podem falar assim, não aparece. Mas aparece para quem precisa, aparece para quem quer fazer escritura, aparece para quem quer regularizar a sua vida. E é o que a gente vem fazendo.
Esse monte de... Vamos colocar como irregularidades. É uma questão de legislação que foi mudando e foi ficando irregular, prefeito?
Não. Vou dar um exemplo. Você comprou uma casa no Coapar. Há 30 anos atrás. Teu pai, vamos dizer, e tua mãe faleceram. Você está no imóvel. Você comprova que aquele imóvel era da sua família. Como é que você regulariza isso? Se você for fazer a documentação, você vai gastar aí 10 mil, 12 mil, sei lá quanto você vai gastar. Então as pessoas não fazem, vai deixando. E aí quando sai um projeto desse moradia legal... Um custo é 10, 15% de um valor normal parcelado para você regularizar para a empresa que faz toda a papelada. Então é um convênio do Tribunal de Justiça com o município de Camorão, com os cartórios de Camorão, né? E a gente dá essa oportunidade para as pessoas serem, vamos dizer, proprietárias do imóvel que elas estão. Até para deixar no futuro para um filho, para um neto. E que você imagina você ter um documento que não existe, que não tem valor, amanhã você vem a falecer, fica para quem? Você tem um filho, dois filhos, três filhos, você não tem filho, como é que fica? Então é essa possibilidade que a gente está dando e estamos trabalhando para poder resolver a vida de muitas pessoas, de muitas empresas, de situações em Camorão que não houve uma preocupação de deixar as coisas dentro de uma regularidade, dentro da lei, e é o que a gente tem procurado fazer.
Em relação às casas, existem casas que foram vendidas, né? A pessoa comprou, o morador já, quem vendeu já não consegue encontrar.
Exatamente. Teve um projeto no passado que a gente fez de doação de lotes. Na época fizemos um projeto, quem não entrou nos programas da Coapar, a gente fez a doação. E a gente observa que uma grande parte fez sua casinha. Uma parte pequena vendeu. Sem documento, mas vendeu. E quando a pessoa que comprou, na boa fé ou na má fé, não sei se comprou, se ela não tem documento, como é que ela compra? Que vai para onde? Lá na prefeitura, na Câmara de Vereadores, para poder regularizar.
Existe isso também lá no conjunto Perdoncini, prefeito?
Na Perdoncini não é isso. O que aconteceu na Perdoncini é o seguinte... A Caixa liberou financiamento, uma prestação muito baixa, para a prefeitura fazer a seleção dos imóveis. E muitos que foram selecionados venderam, alugam, não precisavam, apresentaram a documentação correta, mas de repente já tinha propriedade em outro local e que nunca ocuparam a casa, e que aluga, que venderam. E você não consegue transferir antes, acho que de 10 anos, né? Então tem situações como essa que não é por conta da prefeitura, nem por culpa da Caixa. É por culpa das pessoas que apresentaram a documentação, foram sorteadas e no meio do caminho venderam ou alugaram. Como tem também algumas famílias que não assumiram. Aí a Caixa vem e fala, tem que seguir aquela ordem lá do passado de quem ficou de suplente.
Uma lista de espera.
E quando você vai ver, já tem alguém na casa. Então é complicado, é uma situação assim que foi feita de uma forma, mas os maiores problemas que tem lá são algumas pessoas que foram selecionadas que não poderiam estar lá. Se elas não se alugaram ou se elas venderam, é porque elas não precisavam da casa.
Sim, exatamente como... Acaba vendendo, né? Porque não precisava.
E poderia estar servindo a outra família pessoa. Que precisa, né? Ah, mas eu vou tirar proveito, é de graça, é da prefeitura, é do governo federal, é da Caixa, então eu vou arrumar documentação, qualquer coisa eu vendo para alguém. E isso acontece.
Uhum. É difícil a gente entender, mas acontece. É. Acontece realmente. O senhor falou de quiosque, prefeito. Aquele quiosque em frente ali ao Hotel Santa Maria, ele ainda está parado ali.
Ele foi licitado, uma empresa ganhou, daí teve um problema no projeto que avançou na calçada, teve que fazer alteração, aí houve falha da prefeitura, e aí teve que refazer o projeto. E nós vamos licitar agora o Bahamas ali, onde é em frente o Bradesco, e vão licitar o Chaxixão também, e mais a Praça de Ilhabela, três quiosques. A gente pretende, né, fazer um aluguel mais em conta, para que a pessoa que alugar a Praça do Fórum, ela mantenha os banheiros funcionando até o horário que estiver funcionando a lanchonete. Se você alugar o Bahamas, da mesma forma, você tem um banheiro na praça, mantido pela... quem ganhar a concorrência...
pelo locatário ali.
Pelo locatário, nem que a gente tenha que reduzir o aluguel. Isso evita o quê? Que o município tenha que colocar essa cobrança que tem que ter banheiro em cada praça. Uhum. A gente não tem funcionário, nem gente para poder estar em todas as praças de Camorão com 3, 4 funcionários. Então, uma maneira que nós encontramos de, na licitação, obrigar quem ganhar a licitação, manter. Né? Então, a experiência vai ser na Praça Central e lá na Praça do Fórum.
O Praça do Fórum existe um tempo para se...
Já era para ter saído essa licitação, já junto com a praça. Mas por problemas de entendimento e como seria, ficou na mão do gabinete, depois foi para compra, depois foi para Departamento de Patrimônio e agora está na fase final do edital ser lançado.
Porque as obras na praça já estão bem adiantadas.
É, né? Nós pretendemos até junho entregar a praça.
Daí fica depois para vir a
lançamento. Até o final de junho, né? Porque falta muito pouca coisa na praça. Está naquela fase, pode observar que eles estão fazendo as calçadas já, onde tinha um estacionamento na calçada, lá perto do fórum, do lado da rua Rocha Pombo. Sim. Eles estão fazendo, vão fazer toda a calçada em frente ao fórum também. E os brinquedos já estão lá, está na parte do paisagismo, que eu acho que é o que vai dar um pouco mais de trabalho.
Muito bem, tá ficando essa parte de praças e os parques, né, para a população, tá ficando bem bacana realmente, prefeito.
É que nós entendemos assim, Luiz, você mora numa cidade, você tem escola, você tem emprego, você tem saúde, você tem que ter perto da sua casa também uma atividade de lazer, de recreação, para você não ter que se deslocar, por exemplo, do Lar Paraná até o Parque do Lago. Ou em locais distantes. Então, em cada ponto, a gente está procurando ter um espaço de recreação. Da mesma maneira que a gente fez lá no Mendes Parque, no Conjunto Mendes, nós estamos trabalhando no Veneza, nós estamos trabalhando no na região do Tropical, no Santa Cruz. A gente está trabalhando nos pontos mais diversos, Camarão. Hoje nós temos entregando aqui do Capricórnio, que praticamente foi refeita com a quadra de esportes, com a quadra pronta, a área de lazer. E aos poucos a gente vai entregando na cidade inteira um espaço próximo da sua casa. Nós estamos fazendo na Vila Guarujá daqui uns dias. Nós estamos fazendo no Parigot de Souza. Nós estamos fazendo aqui no Centro Social Urbano um espaço maior, um parque maior. Nós tínhamos colocado provisoriamente um parque pequeno. Então o equipamento já chegou, a gente está fazendo ali. Então aos poucos a gente está recuperando escola, posto de saúde, recuperando os espaços esportivos, recuperando espaços da cultura, da ação social, e ao mesmo tempo a gente está fazendo esse trabalho de recreação em todos os pontos da cidade. É mais ou menos assim, Luiz, como é que você gosta de uma cidade?
Com
a cidade funciona em todos os sentidos.
Exatamente.
Então não adianta falar, eu só tenho trabalho, mas eu não tenho cultura, eu não tenho esporte funcionando, eu não tenho recreação, eu não tenho, entendeu? Então você tem que ter na cidade espaço que você possa no final do dia levar seu filho, seu neto, espaço para você ter de lazer no final de semana, porque você passa a semana inteira trabalhando. Então a gente está procurando fazer isso em nossa cidade.
A quadra ali do Capricórnio foi reformada pela prefeitura?
Pela prefeitura. Pela prefeitura, né?
Ela ficou um bom tempo, assim, acabadinha a quadra lá, né?
O que que acontece, Luiz? A população de uma cidade, um bairro, ela tem que ser dona daquele espaço. Quando você tem um grupo que frequenta e toma conta do espaço, o espaço é bem cuidado. Quando a população não se sente dona do espaço, aí aparece quem destrói. Então você tem que gostar daquele espaço, cuidar daquele espaço, frequentar o espaço. Sempre um grupo de famílias que tem crianças vão nesse espaço. Então eles têm que começar a ser dono. E ali, infelizmente, já foi feito uma reforma ou duas e a gente volta lá, está totalmente destruída, né? Então, o que nós estamos fazendo? Iluminando bem, parquinho, ATI, quadra de esportes, para que as mães possam frequentar, os pais também. Então, com a luz acesa até a tarde, o pai que sai do trabalho leva seu filho lá, né? E a presença das famílias reduz a presença daquelas pessoas indesejáveis. Sim. É como se você pensasse no JK. ATI, parquinho, pet shop, tabela de basquete, pista de caminhada, você tornou um espaço das famílias. Muito, é isso que a gente quer.
É, a grande chave aí, então, seria as associações nos bairros assumirem, isso aqui é nosso.
É, mais ou menos assim, algumas famílias frequentar e quando tiver alguma coisa errada, já falar, já denunciar, já avisar. Porque se você, esse dia, eu estou em casa, me manda uma filmagem que chegou todos o parquinho, o parque grande, né? Ali no centro socio-urbano, e tinha dois ou três lá destruindo o que chegou. Ligamos para a polícia, em meia hora a polícia foi lá e resolveu.
Resolveu a situação.
É, um menor e um maior, e resolveu. Então, se a gente não ficar cuidando, né? Não resolve.
É verdade. E falar, o senhor falou em JK, prefeito, vou cobrar o senhor aqui. Precisa colocar uma iluminação no parquinho infantil ali, prefeito. Que ele fica no escuro, ele fica entre as árvores, fica no penumbre. Então ali precisa colocar uma iluminação.
É que o parquinho foi feito o projeto e tava, a gente não tinha dúvida onde colocar. Se era lá, resolveu colocar debaixo das árvores, fica mais tranquilo.
Ficou bonito. É. Só que ali falta uma iluminação para a noite, que dá uma clareada ali.
Vai ficar na sempre a iluminação da pista também a gente tem que melhorar.
Muito bem. Bom dia, Luiz Cláudio. A Associação de Moradores agradece ao prefeito a ajuda do município pelo término da construção da sede da associação. É o Cleverson da Jorvi, é a associação ali do Araucária, né? Ficou bonito. Um barracão bonito.
O Cleverson é um lutador pela comunidade, né?
Tá sempre.
Ajuda a igreja, ajuda a entidade, ajuda a Associação de Moradores, tá sempre presente, unindo a diretoria lá, né? E agora acho que tá o Pulido, né? Na presidência, né? Mas o Cleves é como se fosse também, porque ele tá sempre
ajudando. Tá sempre envolvido, né? Até mandou aqui uma arte da festa Agostina, já estão vendendo os patrocínios lá do Jardim Araucária, uma festa bacana, que acontece todo ano já. Parabéns.
Todo ano. Parabéns, Cleves, pelo trabalho.
Bom dia, prefeito. O senhor disse que começaria as obras de desassoreamento do Parque do Lago segunda-feira, dia 6. E até o momento, nada. Quando começam, prefeito?
Pergunta quando aqui você, quando
é do
você,
Márcio Pires.
É, mas é quando você dá autorização para a empresa, ela tem 10 dias para iniciar a obra. Então, a autorização ela já recebeu. Então, ela tem que montar o local de trabalho, né? Ela tem que ter um local que ela quer começar a se organizar. E ali é um trabalho demorado, porque você tem que secar o lago. Para começar a trabalhar. Então, se isso vai uns 2 anos. E a recomendação minha foi que fizesse primeiro aquela parte de cima, onde tem vai ter uma ponte saindo da Santa Catarina, subindo até onde vai ser o novo fórum.
É ali uma obra grande, hein?
Então você tem duas. Você tem a parte de cima da ponte, a parte de baixo da ponte, a ponte para ser feita. Então é um trabalho que no parque, para entrar, você tem que secar o parque, o lago primeiro, para depois você fazer. Aí você vai toda uma discussão, né? O que vai ser feito com os peixes, o que vai ser feito com as capivaras.
Para não acontecer o que aconteceu na última vez que foram secar o lago, né?
É isso aí. Então é uma preocupação que a gente espera que dê tudo certo.
É. Vamos aguardar.
Mas então, a empresa está autorizada já. Ela deve ter.
A vencedora da licitação foi a Pedreira Itaipu, né?
É. Ela tinha 10 dias para começar. Então ela coloca o local das máquinas, o local de começar o trabalho. Ela tem que ter já um local para ela se programar, né?
Então agora a resposta agora fica com o Marcelo da Pedreira Itaipu, que vai ter que responder a população aí de quanto tempo vai demorar para sair essa ponte.
Não,
ali, né?
É que só para entender, gente, dizer, nós temos maior preocupação de começar. Faz 2 anos que o governo do estado, que na época o deputado Marcos nos arrumaram recursos, e nós não conseguimos fazer concluir a licitação. Sempre é um recurso aqui, uma ação dali. Agora que terminou, a gente espera que comece rápido, né?
E é um trabalho complexo, porque não adianta fazer só o desassoreamento do lago aqui, né? No lago em si. O trabalho começa no rio todo, né?
Ele começa aqui na cidade, né? Na segunda parte da onde, tá, onde vai ser feita a ponte, né? Praticamente pega toda essa terra que desce da cidade, vai ser concentrada num lago, depois vai ter um canal no rio que não, para não assolear mais o lago. Então uhum. Não é um trabalho fácil fazer.
Não é um trabalho fácil. Muito bem, prefeito. Neste final de semana, prefeito, nós vamos ter a estreia do Nacional em Campo Mourão. Que é o Nacional que era de Rolândia, agora está em Campo Mourão, representando o Campo Mourão no Campeonato Paranaense Segunda Divisão, no RB. E foi um trabalho muito rápido aí, né, pela prefeitura, para entregar o RB, que não era mais nem projeto da prefeitura em ter futebol no RB, né, prefeito? Seria só no Estádio dos Amadores, né?
É bom até a gente, mais uma vez, hoje, futebol é uma empresa, é um negócio.
Uhum.
Não é aquelas associações antigas de favor que funcionam um ano ou não funcionam outro ano.
E ficam dependendo de dinheiro público.
Dependendo de dinheiro público. Então, quando essa empresa estava se instalando em Maringá, nós soubemos, fomos atrás. E deu certo na federação de transferir para Campo Mourão. Para você transferir de uma cidade para outra, a federação cobra R$200 mil. O Nacional teve que pagar R$200 mil para sair de Maringá e vir para cá. Qual é o compromisso que eles têm comigo? Dinheiro público, você sabe que não tem. O meu compromisso é de arrumar os locais para treinar e para jogar. O compromisso deles é manter a escolinha, manter todas as contas em dia, não ter problema de ficar atleta sem comer, sem ter como ir embora, sem receber. É isso que eu pedi.
É porque o Ministério Público depois vai lá e dá problema.
Tá, mas é o que eu pedi, foi isso. E quando eles vieram para o Camorão, eles tiveram as portas abertas.
Uhum.
Eles estão fazendo um trabalho que eu entendo que é dentro da normalidade. Eu fui a Curitiba no sábado assistir o jogo. Eles perderam de 1-0 para o Paraná. Na minha opinião, não merecia perder. Não é um time, vamos dizer o seguinte, é um time de Série B. Uhum. Dentro do orçamento, claro, de Série B, que eles vão fazer o todo possível para poder subir para a Série A.
Sim.
Bom, se subiu para a Série A, é outro patamar. É mais recursos, é mais... Só que o futebol, ele divulga a cidade de um jeito que... Aonde você vai, eles já falam. Uhum. Da equipe de Campo Mourão. Então, eu converso com o Henrique,
uhum,
que é o que já mora em Campo Mourão, que todos conhecem, que foi jogador profissional. Converso com o Paulinho, converso com o presidente, que é o Aladim. E o que eu entendo... que é bom para a cidade e que tem muitas pessoas, uhum, colocando à disposição para ajudar. Porque dá vida aos domingos, uhum, dá notícia da cidade, você dá perspectiva para muitos garotos que querem um dia jogar futebol, uhum, ter onde começar numa escolinha. Então, tudo isso é bom para Campo Mourão, é bom para a região e a gente espera que amanhã um público grande possa nos prestigiar.
Domingo.
Campo Mourão no domingo, né? Eles estão fazendo... Nesses primeiros jogos, parece que nem estão cobrando, acho que é quilo de alimento, né?
É 1 quilo de alimento ou R$5, e nessa partida será doado para o SOS Rio Grande do Sul.
Então, já começam bem, né?
Uhum.
Preocupado com a área, com a parte social. Então, eu espero que dê, uhum, tudo certo e que as coisas avancem, né?
Uhum. O estádio lá, o dos Amadores, a estrutura vai ficar maior do que o RB, né? De estrutura, capacidade de em arquibancada de público, né? O RB é 3 mil e pouco, a arquibancada do Amadores vai para quase 5 mil pessoas?
O RB, ele foi feito de uma maneira que, se você pensar bem, você usa metade da arquibancada.
É.
Porque ela não é enterrada e quem tá andando na frente não deixa você, uhum, assistir o jogo, né?
Sim.
Então elas falam de 2.500 pessoas. Lá no primeiro momento a gente fala de 4 mil pessoas em uma arquibancada só, que é no escado dos Amadores, José Carlos, uhum, Galbier, tem esse,
sim,
nome, né? Mas ele tem um campo do lado e ele tem um campo para jogar. Se as coisas andarem bem, você tem 4 mil pessoas, você pode fazer um estádio ali, uma arena de 10 mil pessoas,
uhum,
que você fica próximo do campo. No passado os campos de futebol eram muito longe.
Sim.
Tanto é que lá no RB coube uma pista de atletismo e sobrou espaço.
Exato.
E o futebol hoje, ele gosta de nada de esporte, ele está muito próximo às, uhum, arenas do campo, né? E a gente entende que ali vai ficar melhor para o futebol.
Uhum.
Se amanhã depois outro prefeito quiser falar, não, vou transformar o RB num estádio de 10, 15 mil pessoas, ele pode fazer isso. Mas nós vamos ter daí 3 estádios, vamos ter Pinguirivaí, uhum, nós vamos ter o RB, que vai ganhar muita frequência com a outra piscina, com uma pista de atletismo... que se no futuro você quiser colocar a Secretaria de Esportes lá também, ou você fazer um arquibancada com um atletismo, que lá já tem a sala de de ginástica, uhum, atletismo, porque o atletismo usa. E você tem um local exclusivo só para
o
futebol.
É, o ideal é manter o RB como uma vila olímpica, né? É. Para o atletismo, que já dá muitas medalhas, para as outras modalidades olímpicas, de manter. E o amadorismo para o futebol profissional, o amador, né?
É, você pegar o. Ele pode amanhã depois servir o futebol, o RB pode, mas você pode acrescentar lá várias atividades e manter aquilo lá em atividade o ano todo, né? Você não ter só o futebol.
Sim.
Você ter o atletismo, você ter natação, suas piscinas, você ter o ginásio de esportes, você ter outras atividades dentro para você trazer a população e lá você fica exclusivo para o futebol.
Muito bem. É, prefeito, muitas pessoas faziam caminhadas no final do dia lá no RB. As pessoas vão poder voltar a fazer isso ou será não, essas pessoas não vão poder fazer essas atividades mais lá no RB? A população utilizava muito ali, né?
Final da tarde. Eu não vou te falar nada agora, mas em algumas cidades eles deixam uma pista para isso.
Uhum.
Eu não sei agora por quê. A gente até tem que conversar com o pessoal do atletismo e da federação. A partir do momento que você transforma aquela pista numa pista, numa pista homologada para poder ter competições internacionais, sim, eu não sei se tem algum impedimento isso.
Uhum.
Eu acredito que não. Se não tiver, com certeza vão destinar uma ou duas pistas para poder ser feito caminhada.
Muito bem, prefeito. É porque as pessoas perguntam isso, porque quem morava em torno ali utilizava muito.
Por isso,
né,
que o estádio, se você diminuir o tamanho do muro, o entorno do estádio é uma pista de caminhada, se você melhorar.
Dá para fazer uma estrutura fora ali.
Calçada, você reduzir um pouquinho o tamanho daquele muro,
sim,
que tem lá. Você tem espaço para você fazer caminhada naquele quarteirão.
É, fica bom ali, hein, prefeito?
Então, é isso que eu digo, por exemplo, tem um projeto sendo feito que você contempla, se você é uma arquibancada grande, com sala de aula embaixo, com um alojamento embaixo, com a secretaria embaixo, que você diminui o tamanho do muro do...
O espaço que é ocupado...
Aumenta a calçada e você faz atividade no entorno da calçada, tudo isso está num projeto, só que não vai dar tempo, né? Mas tem algo assim em andamento nesse sentido. O nosso foco agora é terminar o estádio dos amadores para que lá possa ser utilizado por todos os times que nos representam.
Muito bem. O senhor diz aí não dá tempo. Lá.
Não dá tempo na minha.
Entendeu? Na sua gestão. Mas lá no começo, quando o senhor tentou uma autorização na Câmara para um financiamento, daria tempo, prefeito? Aquele orçamento que o senhor pensava?
É só que a gente tinha tantas outras prioridades que a gente focou em outras áreas. A gente sempre foca no esporte, na cultura, com recurso assim de fundo perdido. Não de financiamento.
Sim.
Financiamento se preocupa com asfalto no bairro, né? Com a escola do trabalho, com a João Batista, que você quer dar sequência a ela até a saída para Maringá. Então a gente se preocupou com alguns espaços realmente que a população precisava ter uma atenção melhor, né? E o estádio a gente foi deixando quando a gente conseguiu um recurso. Nós conseguimos recurso para pista com o governo do estado, mas não conseguimos todo o necessário.
Muito bem. Bom dia ao prefeito e a todos. Parabéns para a administração. Neuso Quintino, da Vila Urupês, mandando um abraço para o senhor aqui.
Lá do Piquirivaí.
Prefeito, o nosso horário que está esgotado nessa sexta-feira aqui. Para o senhor, um excelente final de semana. E a gente se vê domingo lá no RB, prefeito.
Lá no RB. Um abraço a todos.
O senhor é daqueles que fica parado em frente à grade lá e a gente fica sentado e não consegue ver o jogo, prefeito.
É verdade.
Um abraço, prefeito.
Um abraço. Boa semana.